Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Vamos falar agora de um assunto importante e que, infelizmente, ganhou as manchetes do país inteiro nas últimas semanas. É a violência contra a mulher. Gerou muita polêmica os casos de homens em transporte público, em ônibus, em várias regiões do país, que, apesar de terem praticado atos horrorosos contra mulheres, acabaram soltos no dia seguinte ou alguns dias depois. Foram vários os casos. Agora, uma pesquisa apontou que 94% das pessoas consideram que ter o corpo tocado sem autorização já é uma forma de violência sexual. Confira os detalhes com Luanda Belo.
O que caracteriza a violência sexual contra a mulher? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva apontou que 94% dos entrevistados consideraram que ter o corpo tocado sem sua autorização é uma forma de violência sexual. O Instituto ouviu 2.030 homens e mulheres em 35 cidades brasileiras. O caso do ajudante de serviços gerais, Diego Novaes, de 27 anos, que ejaculou em uma mulher no ônibus e foi solto sob a alegação de que não houve constrangimento, para poucos dias depois voltar a cometer o mesmo ato e dessa vez ser preso por estupro, acendeu a discussão. Para quem já foi vítima da violência sexual ou de assédio, como a professora Nay Garcês, situações como essa, infelizmente, ainda são corriqueiras e não recebem a devida atenção da justiça.
Imagina você ser tocada sem permissão. Então, é toda uma carga psicológica que a mulher acumula e que ninguém dá o mínimo valor, né? Você imagina a cabeça dessa mulher que teve o ombro ejaculado. Né? E as instituições não levam a sério, não fazem cumprir as leis e a gente acaba mais uma vez sendo culpabilizada por uma coisa que foi do outro, né?
A lei que incide sobre crimes sexuais foi alterada em 2009 e o crime de estupro passou a ser qualquer conduta que atente contra a dignidade e liberdade sexual de alguém, como explica a desembargadora Ângela Salazar, presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Antigamente se caracterizava o estupro com a relação sexual, a consumação do ato sexual. Hoje não, até um beijo, né? Não consentido de forma voluptuosa, ele caracteriza um estupro.
A desembargadora admite que possa haver dificuldades na investigação desse tipo de crime.
Nós temos a dificuldade de investigação, porque geralmente esses crimes contra as mulheres ocorrem às escondidas, sem presença de testemunhas. Mas existem outros tipos de prova que podem levar a uma tipificação delituosa correta, de acordo com a legislação penal existente em nosso país.
Para a juíza da segunda vara da mulher em São Luís, Lúcia Helena Hilly, a ausência de testemunhas ou provas não pode ser um empecilho à vítima em denunciar qualquer tipo de violência.
A mulher, pela lei Maria da Penha, ela só precisa ter a palavra dela. Ela não precisa levar testemunhas, ela não precisa maiores elementos. Ela se dirige à delegacia, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ou mesmo aqui à Unidade do Poder Judiciário, e lá ela vai registrar, ela vai relatar qual é a agressão, o tipo de violência que ela está sofrendo.
A professora Nay aponta caminhos para o fim da violência contra a mulher.
O caminho seriam eles rever os próprios conceitos deles, né? E tentar desestruturar esse machismo que tem em todas as instituições, todas as camadas, em toda a sociedade, para que a mulher tenha mais espaço, para que a mulher tenha liberdade, para que a mulher possa andar com qualquer roupa na rua, sem que a pessoa faça o fio-fio ou chame de gostosa. Não, a gente não quer mais isso, a gente já está cansada disso.
Da TV Brasil em São Luís, Luanda Belo.
7 pacientes da UTI do Hospital Municipal de Maringá tiveram que ser transferidos às pressas para outros hospitais da cidade. É que a rede de oxigênio do hospital perdeu pressão e colocou em risco a saúde de alguns dos internados na UTI. Lola Dias.
Sete pacientes da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Maringá, no norte do estado, foram transferidos às pressas para outros hospitais da cidade devido a uma queda de pressão na rede de oxigênio hospitalar na tarde de ontem. De acordo com o secretário de Saúde, Jair Beato, três pacientes foram levados para o Hospital Santa Rita, três para a Santa Casa e um para o Hospital Memorial. O transporte dos pacientes contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de uma empresa particular. Segundo o secretário Beato, os transferidos estão ocupando os leitos do Sistema Único de Saúde, o SUS, nos hospitais particulares da cidade. Segundo ele, não houve prejuízos aos pacientes. Outros quatro pacientes da clínica médica que utilizam o oxigênio não foram transferidos porque a rede ainda opera com baixa pressão. A UTI do Hospital Municipal de Maringá tem 10 leitos e 9 eram usados no momento da transferência. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Os comerciantes de Capitão Leone das Marques ficaram satisfeitos com o resultado das vendas na promoção Liquida Capitão. Quem tem mais informações é Ednei Lovato.
Organizadores e expositores ficaram satisfeitos com a presença de público e com as vendas na terceira-feira Liquida Capitão, realizado entre sexta e domingo em Capitão Leone das Marques. A promoção foi da Associação Comercial e Empresarial ACICAP, com apoio da Administração Municipal. O sábado foi bastante movimentado e ontem domingo também um bom número de pessoas visitaram a exposição. O presidente da Associação Comercial Empresarial ACICAP, Neuri Bedim, afirma que a feira superou a expectativa.
A avaliação foi 100% acima do nosso esperado. Os lojistas, os comerciantes que vieram em peso, colocaram as suas mercadorias num preço bem acessível, bem colocado, lojas uma mais bonita do que a outra. E com certeza eles deverão estar contentes porque o público foi recorde.
Luiz Pedro Fedrigo, do setor bancário, também elogiou a realização da feira.
Essa feira vem em boa hora. Pelo próprio depoimento dos comerciantes que estão aqui presentes, diz que a venda superou em muito a expectativa que eles tinham no início da feira.
Terminam hoje as inscrições para o prêmio Sercontel de Inovação. Léo Gomes.
Termina nesta segunda-feira as inscrições para o segundo prêmio Sercontel de Inovação, promovido pela Sercontel Participações em parceria com o Sinfor-PR, Sindicato da Indústria da Tecnologia da Informação do Paraná. O concurso distribui R$ 24 mil reais para os autores e tutores dos projetos. O concurso é voltado a estudantes que estejam matriculados no último ano em instituições de ensino superior do Paraná, de qualquer curso, ou graduados com trabalhos de conclusão apresentados entre os anos de 2014 e 2016. Os projetos precisam ser inéditos. De acordo com o gerente administrativo financeiro da Sercontel Participações, Carlos Pellegrini, o objetivo da premiação é incentivar a realização de trabalhos inovadores.
O objetivo principal é incentivar a realização de trabalhos inovadores, estimulando a pesquisa acadêmica, principalmente na área de tecnologia da informação em nosso estado. Também aproximar o meio acadêmico do meio empresarial, dando visibilidade às boas ideias aí dos alunos, transformando, quem sabe, em grandes projetos inovadores para o estado.
Os estudantes podem inscrever trabalhos individuais ou em grupo de até 5 pessoas. Os projetos devem ser enviados por meio do formulário de inscrição no site www.premiosercontelinovacao.com.br. Neste endereço também está o regulamento com todos os detalhes do concurso. Todos os trabalhos inscritos vão ser expostos no Eco.TIC 2017, considerado o maior evento de tecnologia da informação e comunicação do Brasil, que acontece em Londrina nos dias 18 e 19 do mês que vem. A divulgação dos três projetos selecionados e a premiação acontecem no dia 21 do mês que vem. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
E aqui termina mais uma edição do Paraná de Hoje. Segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a você de todo o Paraná. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.